בעזרת השם, דף מ"ט, תתתו של עבודה זרה, עולה פסוע, בבין זרום ודף, שלום עליכם. סתמוס דף מ"ח, עמוד ב', נדסים אנון על ינג'יבש, וקום בסדר מנוע במשנה, זורים תחתי הירקות בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה. בימוס ג'אווה רזביז, כאו ז'ודאו, נאום פוג'ת פרובית, ג'אווים אובג'ט, ג'י אידולטריה. תסתמוס דילתנו הכי, דוקס ג'ומה ארבורי, ג'י אידולטריה, ומה העשירה. ג'יגמוס כמה ארבורי, que foi plantada para ser um ídolo. O judeu não pode ter proveito disso. Então, fala a Mishnah que é permitido plantar uma verduras embaixo dessa árvore no inverno. No inverno, a sombra da árvore prejudica as verduras. A pessoa não está tendo nenhum proveito da árvore no inverno, então não tem problema. Mas no verão, que a sombra da árvore favorece as verduras, é proibido. A pessoa tendo proveito da sombra e está tendo proveito da árvore de idolatria. Vehazirim lo bimot hachamá ve lo bimot hageshamim. Fala Tanakama, no caso do alface é diferente. O alface precisa de sombra o ano inteiro, também no inverno. Então é proibido plantar alface embaixo da árvore de idolatria, também no inverno. רביוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, מפני שהנביאה נושרת עליהם ויובל להם לזבל. פעל רביוסי, כי את פרויבידו פלנטה ורדורה, זימבש ג'ומה ארברי ג'ידולטריה, תמבין לא אינבנו, כוקר ורדורה. הבדל היא כי הסומברה, da árvore prejudica as verduras no inverno, mas essa árvore vai perder folhas, e as folhas vão adubar a terra, e ajudar o crescimento das verduras. Então, por causa do adubo das folhas, falar de Deus que é proibido. E Tanakama diz que não tem problema. Não sei por quê. Fala, lembra de Deus e Savar Zeve Zegorema Surverabran Amri Zeve Zegorema Tá? Agora sugere uma explicação da opinião da discussão entre Deus e Rahamim. Deve ser que Deus sustenta que Zeve Zegorema é proibido. E Rami deve sustentar que Zeve Zegorema é permitido. Ou seja, quando a pessoa planta verduras, ele precisa de dois fatores para que as verduras cresçam. Precisa da terra e precisa do adubo. Então são dois fatores. Um fator é proibido, o adubo da árvore de idolatria. Mas o outro fator é permitido, a terra. Deve ser que Deus sustenta que uma vez que um dos fatores é proibido, o produto é proibido, as verduras são proibidas. Mesmo que tenha um fator, um ingrediente permitido, ou seja, a terra, fala Deus que é proibido plantar as verduras embaixo dessa árvore de idolatria, porque as folhas vão se tornar adubo para as verduras. Deve ser que essa é a explicação do que disse Deus e Ramim dizem diferente. Temos dois fatores para o crescimento das verduras. O adubo das folhas, que é proibido, e a terra, uma vez que é só um dos fatores que é proibido, não tem problema, o produto é permitido. Será que essa é a discussão entre Deus e Rahamim? Aí, Rahamim leu. A gente encontra que, sobre esse assunto, Deus e Rahamim falaram justamente o contrário. Detran, como fala Mishnah, Deus e Omer Shohek Vezure Laruach, Ometilayam. Disse Deus, como a gente já viu nos dapim passados, a pessoa encontra um utensílio de idolatria, ele pega o utensílio, pulveriza o utensílio, pega o pó e joga no vento ou na água, se desfazendo do pó. Amrulo, falaram os sábios, afina sazever, venemar, loid barbeat hamil maminachem, falam hamim que não, esse pó pode muito bem chegar no campo de alguém e se tornar adubo lá. Vai adubar o campo. Então é proibido pegar o pó e jogar no vento ou na água. Então a gente vê que conforme Rahamim Zeve Zegorema é proibido, temos dois fatores aqui também. O pó, que se transforma em adubo, é um fator para o campo. O outro fator é a terra. Tem um fator proibido e um fator permitido. Rahamim, não jogue o pó no vento, porque isso vai adubar o campo. E Zeve Zegorema, dois fatores, um proibido e um permitido, é proibido. E Rabiós diz que não, é permitido. Você pode pegar o pó e sim jogar. Porque vai ser um fator proibido, outro fator, a terra é permitido. Então o produto é permitido. Isso contradiz o que a gente acabou de falar na nossa Mishnah. Conforme Rabiós, o adubo das folhas é proibido. E conforme Rami é permitido. Caixa de Rabanan, Caixa de Rabiós, uma contradição do que disse Rami e Rabiós. Ma Bishlama de Rabi Yossi, Rabi Yossi Lokasha. Não tem contradição da opinião de Rabi Yossi, porque a gente pode falar uma resposta bem clara. Atam de Kazi Leibud Matir. Acha de Lokazi Leibud. Assur. A diferença é grande, fala Gumará. No caso do pó, do utensílio, lá, o utensílio de idolatria foi pulverizado. Então a idolatria desse utensílio foi cancelada. O utensílio não existe mais. Esse pó não é pó de idolatria, porque o utensílio já foi destruído. A idolatria dele já foi cancelada. Então falaram a Deus, você pode pegar o pó e jogar no vento ou na água. Mesmo que se tornar adubo, não tem problema, não é adubo de idolatria. Já no caso da nossa Mishnah, é natural que a árvore de idolatria perca folhas. A idolatria da árvore não é cancelada se perde folhas. Por isso fala Deus, sim, o adubo dessas folhas é proibido. Ele de Rabanan, de Rabanan Kasha. A pergunta é da opinião de Rahamim. Rahamim dificultaram a lei no caso do pó do utensílio, que vai se tornar adubo possivelmente. No caso da nossa Mishnah, do adubo das folhas, Rahamim facilitaram a lei. Por quê? Como a gente explicou, no caso das folhas, é mais grave do que o caso do pó do utensílio. Então, uma forma de explicar essa contradição é simplesmente inverter as opiniões de Rabi Yossi e Rahamim. E um desses casos, ou no caso do pó do utensílio, ou no caso da nossa Mishnah das folhas. Então, não vai ter contradição de nenhuma das opiniões. Vamos inverter as opiniões em um desses casos. Vem vai ter uma outra forma de explicar, Loteifur, sem inverter as opiniões de Rabi Yossi que deixa ali. Podemos explicar a opinião de Rabi Yossi como a gente acabou de falar antes. No caso do pó do utensílio, não é pó de idolatria, porque o utensílio sendo destruído completamente, não é mais nada de idolatria, a idolatria do utensílio foi cancelada. Como num caso que a gente viu antes, que se um ídolo se quebra, também a idolatria desse ídolo é cancelada, conforme Rabi Yossi. O idólatra vai falar, se esse objeto de idolatria não tem como se autoproteger, como é que vai proteger alguma pessoa? Então a idolatria disso é cancelada. No caso da nossa Mishnah, como a gente falou, se a árvore de idolatria perde folhas, a idolatria da árvore não é cancelada por causa disso, porque é algo natural que perca folhas. Então, fala Rabi Yossi, não tem aproveito do adubo das folhas. Agora, para explicar a opinião de Rahamim, temos sim uma resposta. Como disse Rav Mari Bered Rav Kahn, Mash mashbiach baor pogem babasar, achinan mash mashbiach benevia pogem betzel. A resposta é a seguinte. Rahamim dizem, como a gente viu, não pegue o pó do utensílio idólatra e jogue, porque isso pode se tornar adubo. No caso da nossa Mishnah não tem problema. Por quê? A pessoa vai plantar verduras embaixo de uma árvore idólatra no inverno. Essas verduras vão ser favorecidas por causa do adubo das folhas. É verdade. Mas não tem problema. Porque essa vantagem do adubo das folhas é cancelada. Por causa de uma desvantagem. A desvantagem da sombra. As verduras no inverno precisam de sol. A sombra dessa árvore prejudica as verduras. Então a vantagem do adubo das folhas se cancela perante a desvantagem da sombra. A árvore prejudica as verduras com a sombra e favorece as verduras com o adubo. As duas coisas se cancelam. A vantagem cancela a desvantagem e vice-versa. Então não é considerado que a pessoa teve proveito da árvore de idolatria no inverno. Não teve nenhum proveito. O proveito que ele teve, ele perdeu por causa da desvantagem da sombra. Então não tem pergunta. Fala, Maná. Como a gente pode dizer que conforme a Deus-se, se temos um fator proibido e outro fator permitido, um ingrediente proibido, outro permitido, conforme a Deus-se, o produto é proibido. Como a gente pode falar isso? Como no caso do adubo das folhas. Olha só essa Mishnah, Rabi Yossi Omer Notim Ihur Shel Orla Ve'en Notim Egos Shel Orla. Com relação à lei da Orla, a gente sabe, quando a pessoa planta uma árvore, os frutos dos três primeiros anos do plantio são Orla. O judeu não pode ter o mínimo proveito desses frutos. Não pode nem vender para um goi. Fala, Rabi Yossi, a pessoa pode pegar um galho de uma árvore de orlá e plantar esse galho no chão. Porque o que é proibido é ter proibido do fruto. O galho não é um fruto. Então a pessoa pode ter provido a madeira da árvore de Olá, então ele pode plantar esse galho no chão. Mas ele não pode pegar, digamos, uma noz de Olá e plantar a noz no chão. Porque a noz é um fruto. É fruto de Olá, é proibido ter proveito, a pessoa não pode usar essa noz de Olá como uma semente para uma nova árvore. É uma vida maravilhosa, disse ele em nome de Rav. Modera de osso, cheina, tava evrir, verkiv, mutar. Fala em nome de Rav, que Rav se concorda que se a pessoa pega um galho de uma árvore de Orlá e ele enxerta esse galho numa árvore normal, uma árvore que não é de Orlá, então é permitido ter proveito dos frutos imediatamente. Ele pegou o galho de uma árvore de Orlá, que os frutos desse galho eram proibidos, ele arrancou esse galho da árvore de Orlá, ele fez um enxerto numa árvore normal. O que cresce nesse galho de enxerto é completamente permitido imediatamente. Porque Zevezegorem mutar tem um fator proibido, o galho de Orlá, que foi enxertado. Tem um fator permitido, a árvore, que é normal. Então o produto é permitido, conforme Rabi Yossi. Os frutos desse enxerto são permitidos imediatamente. Metanameach, a Breda fala exatamente isso, Modei Rabi Yossi, Sheina, Tavevrich, Verkiv, mutar. A Breta fala claramente, como disse, ele deu o nome de Rav. Então o que se vê daqui, conforme a Deus, Zevezegorem, mutá. E ele disse que Zevezegorem é proibido. No caso da nossa Mishnah, que um fator é proibido, ou seja, o adubo das folhas de idolatria, e outro fator é permitido, é a terra. E fala a Deus na Mishnah que o produto é proibido. Aqui a gente vê que é permitido. Berritem Hashan, ele era Deus, e Benchar e Surim, Levadot Kuchavim. Talvez você me responder da seguinte forma. No caso de Orlá, é uma proibição normal, Rabi Yossi facilita. E diz que se é um fator proibido ou outro fator permitido, o produto é permitido. No caso da nossa Mishnah, se trata de uma proibição muito grave, de idolatria, lá Rabi Yossi dificulta. Tem muitas leis que idolatria é mais grave do que proibições normais natural. A idolatria é um dos pecados mais graves, então pode ser que essa é a diferença. Não, Mishanele. Rabi Yossi não faz essa diferença. Até como fala essa breta. Sadechnis davla bezever avodat kuchavim. Um campo foi adubado com adubo de idolatria. Vehen para shiripatma bekarashine avodat kuchavim. Ou uma vaca que foi alimentada com um capim de idolatria. O capim foi idolatrado e depois pegaram esse capim e deram para uma vaca comer. Tanechada. Uma breta fala. Sadechnisareo. Parat e shachet, não tem nenhum problema. A pessoa pode semear nesse campo. A pessoa pode abater a vaca e comer a carne, não tem nenhum problema. Betânia ainda, como outra beta, contradiz isso. Sadeh tevor, o parat terazê. Outra beta fala o contrário. Esse campo foi adubado com adubo de idolatria. Não pode ser semeado. Se a vaca foi alimentada com capim de idolatria, temos que deixar essa vaca emagrecer e perder a gordura que recebeu desse capim. Uma contradição entre as duas braitas. Então, my love, Rabi Yossi e Rabanan. Aparentemente, o que a gente tem que falar é que uma breta vai como Rabi Yossi, outra breta vai como Rahamim. Como a gente vê no caso do utensílio de idolatria. Rabi Yossi diz que podemos pulverizar o utensílio e jogar o pó. Mesmo que isso vai adubar um campo, não tem problema. Aqui também, Rabi Yossi é o autor dessa breta que diz que o campo que foi adubado com adubo de idolatria pode ser semeado. Já a outra breta que fala que não, vai como Rahamim, que diz: não pegue o pó do utensílio de idolatria e jogue no vento. Porque pode se tornar um adubo para um campo. Então, Rahamim foram aqueles que disseram que esse campo não pode ser semeado. Então, o que se vê daqui? Conforme esse raciocínio, Rabi Yossi diz que também no caso de idolatria, Zevezegorem é permitido. Um fator é proibido, o adubo, outro fator é permitido, o campo. Fala Rabi Yossi, é permitido semear. O produto é permitido. Isso contradiz o que a gente vê na nossa Mishnah. Que conforme Rabi Yossi, o adubo das folhas da árvore de idolatria proíbem as verduras. Uma contradição. Fala, Gemara, Lo. Podemos explicar essa contradição das duas braitas que a gente acabou de ver do caso da vaca e do campo, diferente. Rabi Eliezer e Rabana. Uma breta vai como Rabi Eliezer, outra breta vai como Rahamim. Rabi Eliezer e Rabanan, onde é que a gente encontra que existe essa discussão, Rabi Eliezer e Rahamim? E lembra Rabi Eliezer e Rabanan, de Seor, talvez a discussão deles é no caso do fermento, do Zevezegorem. Então, Seor não é um fermento normal como a gente tem hoje em dia, é um fermento da época. Eles pegavam uma massa, deixavam fermentar bastante, e essa massa tinha o poder de fermentar outras massas. Esse era esse caso do Seor, do fermento da época. Detran fala a Mishnah, Seor shel Chulin, ben shel Truma, shenaflu letoch ha'isa. Uma situação, a pessoa tinha uma massa, e caiu na massa fermento laico, fermento comum, que qualquer pessoa pode comer. Caiu na massa também fermento de trumá, da oferenda que só o Kohen pode comer. Esses dois fermentos, laico e trumá, caíram nessa massa e fermentaram a massa. A questão é, será que um não Kohen pode comer o pão dessa massa? Lo bezek delechametz, velo bezek delechametz, veitzarfu vechimtzu. O caso é aqui que nem o fermento de trumá, nem o fermento de chulin por si só tinham o poder de fermentar essa massa sozinho, mas eles se juntaram e fermentaram a massa. Rabelezer Omer fala, Rabelezer. Achara acharon aniba. Fala, Rabelezer, tudo depende do último fermento que caiu lá. Se o último fermento é laico, a massa é laica. Se o último fermento é trumá, a massa é trumá. Porque o último fermento concluiu a fermentação dessa massa, possibilitou que a massa possa ser fermentada. Então, o último fermento, trumá, o churim, predomina. Falam os sábios que não. Ben shenafar isur lechatkhila, o ben shenafar isur lebasov, eno asurat shebo, kede lechametz. Para Chachamim que não. Independente de qual caiu por último, depende da quantidade de fermento que caiu. Se tinha suficiente fermento de trumá para fermentar sozinho a massa, então a massa é proibida para um não coer. Mas, você tem zevezegorem, um fator proibido para um não coer, a trumá. Outro fator permitido, o fermento de chulin, o produto disso é permitido, fala Chachamim. Então, um não coer pode comer a massa, o pão dessa massa, mesmo que o fermento de trumá caiu por último, não faz diferença, porque não tinha suficiente fermento de trumá para fermentar sozinha essa massa. Namar Abai, disse Abai explicando o que disse Rabi Eliezer. Lo shanu ela shekadam veseleketa isur. Avalo kadam veseleketa isur asur. Diz Abai explicando o que disse Rabi Eliezer. Quando Rabi Eliezer disse que se o último fermento que caiu é laico, então a massa é laica, é só se primeiro a trumá caiu, fermentou um pouco a massa, o sujeito tirou o fermento de trumá e jogou o fermento de chulin, fermento laico, por último. Quando o fermento laico fermentou a massa, o fermento de trumá já tinha sido retirado. Nesse caso, falou Abaye, conforme a beleza, essa massa é laica. Mas, se a pessoa deixou o fermento de trumá lá, fermentando, junto com o fermento laico que caiu por último, fala Abaye, Rabelezer concorda que essa massa é de trumá. Então, o que se vê aqui conforme a explicação de Abai? Que se a pessoa deixou o fermento de trumá junto com o fermento laico, fermentando a massa é proibida. Tem um fator proibido para um não coer, o fermento de trumá. Outro fator permitido para um não coer, o fermento normal. O produto é proibido, fala Abai, conforme a beleza. Então, Zevezegorem, conforme a beleza, é proibido. E a beleza sustenta a como essa breta que diz que o campo que foi adubado com adubo de avodazará, de idolatria, é proibido. E Chamim dizem que não. Se não tem suficiente fermento de trumá para fermentar a massa inteira, mesmo que esse fermento de trumá fermentou a massa junto com o fermento laico, é um fator proibido para um não coer, um fator permitido, o produto é permitido para um não coer. Então, Chamim vão com uma outra breta, que diz que se o campo foi adubado com adubo de idolatria, não tem problema. E mais de Tama de Rebelezer que de Abai. Você quer me dizer que esse é o raciocínio, essa explicação da discussão entre Rebelezer e Chachamim? Quem garante que a explicação da opinião de Rebelezer é como Abai disse? Dilma Tama de Rebelezer mishum de achar acharul aliba. E gamer bem sura asura ve gamer beter amutarim ben salke ben lo salke. O que Rebelezer disse na breta? Acabamos de ver. Se o que caiu por último é trumá, amasa truma, se ele ganhou por último é hulin, amasa laica. Então podemos dizer diferente de Abai. Mesmo que caiu truma primeiro e a pessoa deixou um fermento lá, depois caiu o fermento de hulin e tudo fermentou a massa junto, uma vez que por último caiu hulin, a massa é laica. Então também conforme a beleza podemos muito bem dizer, como parece da Braita, que zeve zegorim é permitido. Então volta a pergunta, como é que a gente vai responder essa contradição das duas Braitas antes do campo que foi adubado com adubo de Avodazara? Ele era beleza de Rabanan de Etzim. A discussão entre a beleza de Chachamim sobre Zeve Zegorim é sobre a lenha. De Trango fala essa Mishnah, que a gente vai ver também na sequência desse Daf. Natal Emena Etzim Asura Be'ana. Tinha uma árvore de idolatria, uma Asherá. A pessoa pegou lenha dessa árvore, ele não pode ter proveito dessa lenha. É lenha de idolatria. Hisik Baita Tanur. Se a pessoa pegou essa lenha de idolatria e acendeu a lenha num forno, Hadash Yutatz. Se esse forno é um forno novo, aqui se trata de um forno de barro, como da época. Então, quando a pessoa faz um forno de barro, é necessário acender a lenha pela primeira vez para fortificar o forno, para que o barro se seque. Então, se a pessoa tem um forno novo de barro, que nunca foi acendido, ele pegou a lenha de idolatria e acendeu lá, então a conclusão do preparo desse forno foi através da lenha de idolatria, então esse forno tem que ser destruído. Yashan Yutzan. Se o forno era um forno usado já, e ele acendeu lenha lá, o forno já estava construído já de antes, o problema é o calor da lenha, então Yutzan, espere o forno esfriar, acenda lenha permitida e você pode assar. Afagu Itapata Surah. Se a pessoa não destruiu o forno novo, ou não deixou o forno velho esfriar e assou pão lá com o calor da lenha de idolatria, esse pão é proibido. Se esse pão proibido por idolatria se misturou com outros pães permitidos, todos os pães estão proibidos na dúvida. A pessoa não pode comer nenhum deles porque talvez está comendo o pão de idolatria. Disse Rabi Eliezer que a pessoa tem uma solução. Ele pode avaliar o seguinte: quanto é que vale essa lenha de idolatria? Digamos que vale 10 reais. Então ele pega 10 reais, que foi o valor do proveito dele usufruindo dessa lenha de idolatria, pega os 10 reais, jogue no Mar Morto, se desfaça disso. Então o proveito que ele teve com a lenha de idolatria, os 10 reais, ele já se desfez disso, jogando o dinheiro fora. E aí ele não teve proveito de idolatria, o que ele ganhou ele perdeu, então ele pode comer o pão que ele assou lá. Amrulo empidão na balucochem. Falam hachamim, não adianta. Se esse pão se proibiu por idolatria, não adianta jogar dinheiro fora, não vai funcionar. Então, o que se vê de Abeliezer? Que a pessoa pegou lenha de idolatria, acendeu essa lenha num forno velho, o pão é proibido. Temos zeves de gore, um fator proibido que é a lenha de idolatria, um fator permitido que participou no assamento desse pão, que é o forno, é permitido, o produto é proibido. Então a beleza vai como essa breve que a gente viu antes, que se o campo foi adubado com adubo de idolatria, o produto é proibido, mesmo que tenha um fator permitido, a própria terra do campo tem um fator proibido que é o adubo. Pergunta: quem são os hachamim que discutem com o Rabi Eliezer? Que vai ser a opinião da outra Braita, que diz que Zeve Zegorim é permitido. E Lema Rabanan de Etzim, Achmuri Machmer. Não pode ser Chamim que discutiram com a beleza no caso da lenha, que lá os Chamim dificultaram mais a lei. Não só que disseram que o pão assado nesse forno com a lenha de idolatria, o pão é proibido, falaram mais ainda, que não adianta jogar o dinheiro fora. Então não pode ser essa opinião. Estamos procurando a opinião de Chamim que facilita. Então vamos dizer que Hachamim, no caso do fermento, vimos antes, caiu fermento de Trumá, fermento de Hulim. Falam Hachamim, não tem suficiente fermento nem de Trumá, nem de Hulim para fermentar a massa inteira. Então é um fator proibido para um não-coer, fator Trumá. Mas tem outro fator que é permitido. Então a massa é permitida. Então, essa vai ser a opinião da outra breta, que diz que o campo que foi adubado com adubo de avodah zarah é permitido. Pergunta: Eima deshmat leum de rabanan de nekili beseor de avodat kuchavim em nekili? Encontramos a opinião de Hamim que facilita no caso do fermento? Quem garante que eles vão facilitar também no caso da idolatria? Como a gente mencionou, a proibição de idolatria é uma proibição das mais graves da Torá inteira. Pode ser que lá eles dificultam. Então, esse raciocínio foi contradito. Não temos nenhuma opinião de Hachamim que discute com Rabbi Eliezer e facilita no caso da idolatria. Então, voltamos a estaca zero. Voltamos ao que a explicação inicial da Gemara de Rabbi Yossi e Hachamim. Leolam ha Rabbi Yossi ve ha Rabana. Vamos voltar a explicar como a Gemara tinha dito antes, que uma breta vai como Rabbi Yossi, uma breta vai como Hachamim. Hachamim sustentam, como no caso do utensílio. Se você pega o utensílio de idolatria e pulveriza, não jogue o pó no vento ou na água, para que isso não se torne adubo. Hachamim sustenta que zeve zegurem, um fator proibido, outro fator permitido, o produto é proibido. Rabbi Yossi facilita e diz que não, o produto é permitido. Por isso disse Rabbi Yossi, pegue o pó do utensílio e jogue no ar, ou jogue na água, não tem nenhum problema. Então Rabbi Yossi foi aquele que diz que se o campo foi adubado com adubo de idolatria, não tem problema, porque tem um fator permitido, a terra. Hamim dizem que tem problema, porque tem um fator proibido, o adubo. A pergunta sobre esse raciocínio é da nossa Mishnah. Rabbi Yossi diz que não plante verduras embaixo de uma árvore de idolatria, nem no inverno, porque as folhas vão cair e vão adubar a terra. A pergunta é, e daí? Tem um fator permitido, a terra. Então, o produto é permitido conforme Rabbi Yossi. Então, Rabbi Yossi deveria ter abandonado Kamalo. Responde a mim que realmente Rabbi Yossi não está expressando a sua opinião na nossa Mishnah. Está discutindo com o Hachamim sobre a opinião de Hachamim. Ou seja, Ledidi, Zebe Zegore Mutar. Conforme Rabbi Yossi diz na Mishnah, para mim, a pessoa pode plantar verduras embaixo de uma árvore de idolatria, mesmo no verão. Mesmo no verão, que a sombra dessa árvore favorece as verduras, mas é só um fator proibido, a sombra. Tem outro fator permitido, a terra. Então o produto é permitido. Fala Deus para Rami. Vocês sustentam que se tem um fator proibido, um ingrediente proibido, o produto é proibido. Então, se é assim, como vocês dizem que é proibido plantar verduras embaixo de uma árvore de idolatria no verão, porque tem um fator proibido, a sombra, vocês deveriam proibir plantar também no inverno, porque tem um fator proibido, o adubo das folhas. Verabanan kamar, que de amar avmari e bered de ravkar. Hamim diz para Deus que não, como disse Ravmari, que realmente tem uma vantagem, que as folhas se transformam em adubo. Mas essa vantagem é cancelada, porque tem uma desvantagem. A desvantagem é que essa árvore no inverno faz sombra nessas verduras e prejudica as verduras. Então a vantagem foi cancelada pela desvantagem, então a pessoa não teve proveito de nada de idolatria. Amara vidama Shmuel alaha giradius. Fala o nome de Shmuel, aleia como rabiusi. Que se tem um fator proibido, outro fator permitido, o produto é permitido. Então, no caso de por exemplo, de um campo que foi adubado com adubo de avodah zarah, o adubo de avodah zarah é o fator proibido, o campo é permitido, a terra é permitida, então o produto é permitido. A pessoa pode semear. Haiginta deizdava bezibra de avodah kohavim. Traz agora um episódio. Uma horta que foi adubada com adubo de idolatria. Shelach Rav Amram kamed Rav Yosef. Rav Amram perguntou para Rav Yosef. Amariach amar Rav Yudah amar Shmuel, alaha ki Rav Yosef, Rav Yosef, assim diz Rav Yudah em nome de Shmuel, aleia como Rav Yossi, zeve zegurem, é permitido. É permitido semear nessa horta. Viramos a página, começando uma nova Mishnah. A mesma Mishnah que a gente acabou de ver anteriormente, no caso da lenha. Natami menaitzim, asurim be'ana. A pessoa pega a lenha de uma árvore de idolatria, uma asherah, não pode ter proveito dessa lenha. E sik ba'em et atanur, se a pessoa acendeu um forno com essa lenha, imhadash, se é um forno novo que se fortificou por causa dessa lenha, é necessário destruir esse forno. Vem yashan yutzan, se é um forno velho, não precisava da lenha para se secar nem nada. A pessoa espera que o forno se esfrie e aí ele pode acender o forno outra vez com uma lenha permitida. A favorita pata surá, se a pessoa não fez a coisa certa, não destruiu o forno novo e assou pão lá, ou não esperou que o forno velho se esfrie e assou pão lá, o pão é proibido. A surá berná não pode ter nenhum proveito desse pão, foi assado com, por força da lenha de idolatria. Se esse pão proibido se misturou com outros pães, todos os pães estão proibidos. A pessoa tem uma solução. Ele pode avaliar quanto vale essa lenha de idolatria. Esse foi o valor do proveito dele. Digamos que vale 10 reais. Então ele pega os 10 reais, joga fora, no mar morto. Ele pode ter proveito do pão. O proveito que ele teve da idolatria, ele já perdeu jogando dinheiro fora, então ele pode ter proveito do pão. Amrulo, empidion lavada kohai. Falaram os sábios, não adianta jogar dinheiro fora para permitir o pão. O pão se proibiu por idolatria, é proibido. Um caso bem parecido. Natalemena kirkur. A pessoa pegou uma madeira da árvore de idolatria para costurar. A surbeana, ele não pode ter proveito dessa madeira. Aragboitabege, a surbeana. Ele teceu uma roupa com essa madeira, não pode ter proveito da roupa. Essa roupa se misturou com outras roupas permitidas, todas as roupas se proibiram. Se misturou com mais roupas, todas as roupas estão proibidas. Porque a pessoa tem o proveito de uma roupa, talvez ela tenha o proveito da roupa de idolatria. Para beleza, me fala, beleza, a mesma coisa. Avalie quanto é que vale essa madeira. Digamos que vale tanto, joga esse valor no mar morto. E você pode ter proveito da roupa e também da madeira. Não está tendo nenhum proveito, nada de idolatria. Porque o proveito que ele teve pegando essa madeira da árvore, ele já perdeu jogando dinheiro fora. Amrulo, empidão, lavado, correndo, falaram os sábios, não adianta jogar dinheiro fora para permitir algo que é proibido por idolatria. Fala na vetriha. A pergunta é, por que a nossa Mishnah traz dois casos do mesmo debate entre Rabi Eliezer e Raham? Essa pessoa pode jogar o dinheiro fora para permitir o pão ou a roupa. Por que eu poderia diferenciar entre os dois? Para que a Mishnah tem que mencionar os dois casos se é o mesmo debate? Falando aqui assim, necessário. Deash Moinan Kamaita, Bakemar Rabi Eliezer, Mishum de Beita de Kagamra, Pat Kalela Isura. Se a Mishnah só tivesse mencionado o caso do pão, eu poderia pensar errado. Que só nesse caso do pão, Rabi Eliezer facilitou a lei, diz que a pessoa pode jogar o dinheiro fora. Porque naquele caso, quando a lenha está se queimando para assar o pão, essa lenha que assou o pão já foi consumida. Então eu poderia pensar que a lenha de idolatria responsável para assar esse pão já foi destruída. Então a lenha é mais leve nesse caso, porque o objeto proibido não está mais em existência. Está a pessoa jogando dinheiro fora. Ele não tem mais o proveito dessa lenha. E também a lenha já foi destruída. O pão se permite. Eu poderia pensar errado que no caso da roupa que foi costurada, essa madeira que ele usou para costurar a roupa não se consumiu durante a costura. A lenha está perfeitamente igual. Então, naquele caso, eu poderia pensar que é mais grave, que o objeto de idolatria ainda está visível. A pessoa vai ter proveito disso depois também. Então, naquele caso, eu poderia pensar que a beleza concorda com o Rahamim, que não adianta jogar o dinheiro fora para permitir o proveito dessa madeira e da roupa. Vieshmina Kirkur. Então, se a Mishnah tivesse mencionado o caso da costura, com a discussão entre a beleza e o Rahamim, Beakamar, Kamer Abanam, poderá pensar errado que só nesse caso Ramim discutiram com o Rabi Eliezer, como a gente mencionou, porque a madeira da costura está perfeita mesmo depois da costura, não se consumiu. Aí falou com Ramim, não adianta jogar o dinheiro fora porque o objeto de idolatria ainda está perfeito. Uma situação mais grave. Mas eu poderia pensar errado que no caso do pão Ramim concorda com o Rabi Eliezer, essa lenha de idolatria já se consumiu, então uma situação mais leve será suficiente jogar o dinheiro fora. Sriha, por isso a Mishnah tem que mencionar os dois casos, para saber que nos dois casos tem discussão entre a Beleza e Rahamim. Amar Abichia Beledeirava Banachmani, Amar Afriza, Amar Zei. פרביך רבי חייה פישדג מנוחמני אינו מג'לה פחיזה אינו מג'יזהי הלכה כרבי לעזר עליה כמו רבי לעזר הפסוע תן אגום פרובטו ג'אגו ג'ידור טריה פגי או ג'ינירו ג'וגי פורה איסו פרמיצ'י או פרודוטו פאום חופה אצטרה איקה דאם למות רבי רסם אמר רב חייזה ג'יסי רב חייזה אמר לי אבו ברב חייזה ג'יסי אבו ברב חייזה אך אמר זהירי אינו מג'יזהירי הלכה כרבי לעזר כי עליה כמו רבי לעזר אמר עבדה ברעבה לא שם ללפת אבל חבית לו. פר עבדה ברעבה, עליה כמו רבי אליעזר נוקס דו פאום. הפסוע עשו פאום, כאום לניה ג'ידלוטריה, ג'וגי וג'ינרו פור, ותהיה פרובטו דו פאום. פורקי הלניה דיזפרסיה, ג'פוי קונסומידה. נתן לה סטוסו מייז לב. אבל חבית לו, מייז נוקס ג'ון בחיו, ג'ווינו דו גוי, עליה ג'יפרנץ. או סג'ה, הפסוע תהיו מהדגה, כאום בחיס ג'ווינו קשר. קולוקרם לדנטר פור הקזו, um barril de vinho do goi. Agora não se sabe qual é o vinho cachê, qual é o vinho do goi. Então, a pessoa não pode ter proveito de nenhum desses barris. Não pode nem vender esses barris para um goi. Porque não pode vender vinho do goi para outro goi também. Não pode ter nenhum proveito de vinho do goi. Então, fala Bada Barava, uma vez que o barril de vinho do goi está perfeito, não foi consumido nem nada, não adianta jogar o dinheiro referente ao valor desse barril no Mar Morto. É proibido vender esses barris. Assim fala Rav Avada Barava. Ver Rav Chisda, mas Rav Chisda discute com isso. Afirma o Chavit Muteret. Fala Rav Chisda, mesmo nesse caso do barril. A pessoa tem um barril lá, de vinho do goi na sua adega. Ele avalia quanto é que vale esse barril de vinho do goi. Digamos que vale 10 reais. Pega 10 reais, joga no Mar Morto. E ele pode pegar todos esses barris, vender cada um por 10 reais, para um goi. Não tem nenhum problema, porque o que ele recebeu, 10 reais por esse barril de vinho do goi, ele já perdeu, porque ele jogou o dinheiro fora. Ao gabra deitar, avlei hamita de aneser b'chamre, atalekamet rav chiza, marashkol arbazuz, vechad de benara, venishtar elach. Aconteceu uma vez que a pessoa tinha uma adega de vinho caché, se misturou lá um barril de vinho do goi, rav chiza disse a ele, pegue 4 moedas de prata, que é o valor desse barril de vinho do goi, jogue no Mar Morto, jogue no rio, venda o resto dos barris para um goi, por 4 moedas cada um. Começamos no Amishna. Keitzad Mevatla. Vimos já que se um goi tem algum ídolo, algum objeto de idolatria, ele tem como cancelar a idolatria desse objeto. Digamos que ele tem uma árvore de idolatria. Como é que ele cancela a idolatria dessa árvore? Então, Kirsem, Desiret, Natami Menamakel, Osharvit, Afilo Ale, Arezebetela. Se o idólatra, o goi, ele tirou qualquer coisa dessa árvore, um ramo, um galho, um graveto, mesmo uma folha, para fazer uso disso, a idolatria dessa árvore foi cancelada. Ele tirando isso em nome do cancelamento também, ele está tirando essa folha para declarar que essa árvore não é mais uma árvore de idolatria. Ele desconsidera essa árvore como se fosse algo de poder. A idolatria da árvore foi cancelada. Shifali Tzurka Asura, porém, se, digamos, ele raspou, tirou raspas dessa árvore para embelezar a árvore, então ele não cancelou a idolatria da árvore, pelo contrário, ele quis embelezar, honrar a árvore, então a árvore continua sendo um ídolo. Shiloli Tzurka Mutere, se ele raspa, não para favorecer a árvore, sim para usar essas raspas, então ele também cancelou a idolatria dessa árvore. Se fosse um ídolo para ele, ele não teria tirado algo da árvore para fazer um uso pessoal disso. Então, se ele tirou, é sinal que ele não considera essa árvore como alguma coisa especial. Fala agora, o Tashfaim Mateale. O que acontece se o idólatra ele raspou da árvore raspas para favorecer a árvore? Qual é a lei dessas raspas? A árvore continua sendo algo de idolatria. O que acontece com essas raspas agora? Plige baravuna, veravchia barav. Sábios discutiram. Hadamar assurim, hadamar mutaim. Um sábio diz que é proibido ter proveito dessas raspas. Por quê? Ele não cancelou a idolatria dessa árvore. Ele quis honrar a árvore. Então, ele não cancelou a idolatria. As raspas também estão proibidas. E hadamar mutaim, o primeiro diz que não. As raspas estão permitidas. Ele tirando as raspas que estavam atrapalhando o ídolo dele, ele não está idolatrando mais essas raspas. Ao contrário, essas raspas estavam atrapalhando o ídolo. Por isso ele tirou. Então, conforme a sua opinião, ele cancelou a idolatria das raspas. Fala uma tana que manda mais mutarim. Tem uma breta que vai com essa opinião que diz que as raspas estão permitidas. E tana fala breta. Ovei kuchavim sheshifav odan tchamim le tzorko. O goi, ele raspou essa árvore para fazer uso pessoal das raspas. E o shfaya mutarim. Ele cancelou a idolatria da árvore e também das raspas. Ele está fazendo uso pessoal dessa árvore, não é mais um ídolo para ele. Le tzorka e as feia veshfaya mutarim. Se ele tirou as raspas para embelezar a árvore ainda é proibida, as raspas já não são mais de idolatria, como aquela opinião que a gente viu antes. Ve estranho de fábula do Kohavim, bele tzurka, bele tzurko, ishfaya mutarim, asurim. Se um judeu tinha uma árvore de idolatria, ele não tem como cancelar a idolatria dessa árvore. Mesmo que ele tire algo da árvore para fazer uso pessoal, a árvore ainda é proibida, a árvore tem que ser queimada. Vemos essa lei. Que se o ídolo pertence a um goi tem como cancelar a idolatria disso. Não um judeu. Se a idolatria pertence a um judeu, ninguém tem como cancelar a idolatria disso. Isso tem que ser destruído. Uma situação mais grave. Vimos melhor esse assunto no Daf Membet, no Daf 42, quem quiser revisar. Idmar foi ensinado. Avodat kuchavim shenishtabra me'elea. O que acontece, por exemplo, no caso de uma árvore que galhos da árvore se quebraram sozinhos? Qual é? Rav amar tzarich rebater kol keisam vekeisam. Farav, o goi, não cancelou a idolatria de nada. Os galhos se quebraram, mas para ele cancelar a idolatria dos galhos, ele tem que cancelar de cada galho e galho. O Shmuel amar, avodat kuchavim ena betila eladere gidilata. O Shmuel falou que não dá para entender. Idolatria se cancela, se quebra normalmente. Não está claro. Andera, justamente o contrário. Derech dilata mimevatla. Pelo contrário, se os galhos da árvore se quebraram normalmente, então é algo natural. O goi não cancela a idolatria de nada. O que Shmuel veio dizer? Ah, que amar. Agora explica melhor o que diz Shmuel. En avodat kuchavim srihal levatel ela derech dilata. O que diz Shmuel é que a pessoa só tem que cancelar a idolatria que se quebrou, se quebrou normalmente. Se uma árvore perde folhas, que é algo natural, a idolatria da árvore não foi cancelada, nem das folhas, porque é algo normal. Mas se algo anormal acontece, quebram-se, os galhos da árvore se quebram de forma anormal, fala Shmuel, o goi fala, se essa árvore não tem como se autoproteger, como é que ela vai proteger alguma pessoa? Então ele cancela a idolatria da árvore. Então, conforme Rav, se a árvore se quebrou sozinha, continua sendo algo de idolatria, enquanto o goi não cancelou de forma ativa. Conforme Shmuel, se quebrou de forma normal, o goi já fez o bitul, já cancelou a idolatria, ele percebeu que essa árvore não protege nada. Uma lei mais bela, Camilo, talvez a raiz dessa discussão é a seguinte. Demar salar ovdim leshvarim. O mar savar enovdim leshvarim. Deve ser que a discussão é o que acontece com relação a esses galhos. Será que esses galhos são também ídolos para esse goi? Conforme Rav, parece que sim. A árvore se quebrou sozinha, os galhos se quebraram de forma anormal. Fala Rav, não tem nenhum bitur, nenhum cancelamento. Deve ser que Rav sustenta que normalmente esse idólatra considera que também esses galhos são ídolos. Então, ele não vê nada de mal se os galhos, que são também ídolos, conseguem se desprender da árvore, que também é um ídolo. É, são ídolos contra ídolos. Então, ele não vê nada de mal nisso. Por isso, ele não cancela a idolatria de nada. Já conforme Shmuel, aparentemente o goi, não considera esses galhos como ídolos. Então, a árvore se quebrou, não tem como se autoproteger de nada, não protege ninguém, não é algo de força maior. Deve ser que essa é a discussão. Fanalo não é essa a discussão. De kulam avdim leshvarim. Todos concordam que para o goi, os galhos também são ídolos. Então todos concordam que se a árvore se quebrou sozinha, os galhos caíram de forma normal, o goi não cancelou a idolatria nem dos galhos, nem da árvore. Shmuel concorda com isso. Aqui o caso da discussão é um caso mais específico. Que os galhos se quebraram da árvore de forma anormal. Depois, no chão, se quebraram outra vez. Conforme Rav, também esses pedaços dos galhos que se quebraram no chão são proibidos ainda. Omar se vira para varia mutar. Conforme o chumbo sugere demais. Se os galhos se quebraram no chão, o goi já faz cancela a idolatria disso. Vem vai ter uma outra forma de explicar a discussão. De cura ama shevreshvari mutari. Todos concordam que se os galhos se quebraram no chão, o goi cancela a idolatria disso. Ve'acha be'avodat kuchavim shel choliot o be'idot she'achol le'achzira kamifli. E aqui o debate era um caso mais específico ainda. O goi tem um ídolo que é feito de peças que se encaixaram. E normalmente esse ídolo não se desmonta, mas se desmontou de forma anormal. E o goi próprio, ele consegue montar outra vez o ídolo. Então esse é o caso de um ídolo que é feito de peças encaixadas, que não se quebra normalmente. Se quebrou, e o goi próprio pode remontar. Ele não precisa de um profissional para isso. Mas a Vakiman de Idiot e a Rola Akzira Lobatla. Rav diz: é como se esse ídolo não foi quebrado. Por quê? O goi próprio pode montar outra vez. Então pode ser que ele tenha uma ideia que o ídolo se quebrou para que ele possa montar outra vez. Então ele não cancela a idolatria desse ídolo. O mar salvar é na verdade com o Ravim Betelá e a ladeira que dilatada é no Urge. A lava dilatada e vem se ralevater. Shmuel diz que não. Esse ídolo era algo resistente, não se quebra normalmente e se quebrou. O goi cancelou a idolatria disso. Viu que se esse ídolo não tem como se autoproteger, ele não protege ninguém. Se fosse um ídolo que se quebra facilmente e se quebrou, é algo normal. Fala Shmuel, o goi não cancela a idolatria disso. Mas se é algo resistente, que se quebra de forma anormal, o goi cancelou a idolatria. Hadran lach kolatzlamim. Baruch Hashem, teremos perek kolatzlamim. Parabéns a todos. Começamos amanhã, com a ajuda de Hashem, perek Rabbi Ishmael, que vai citar de muitos assuntos interessantes. Vamos começar a entender melhor a idolatria de Marcolis, com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.